Laudetur Jesus Christus.
Saudações sincerais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticana a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Emissão de hoje dedicada à 35ª viagem apostólica do Papa Francisco ao Chipre e à Grécia. Convosco já o microfone, Filomeno Lopes. O Papa Francisco despediu-se de Chipre na manhã deste sábado 4 de dezembro, seguindo para a Grécia, segunda etapa da 35ª viagem apostólica do seu pontificado. Após rezar a missa de forma privada na Nunciatura às 6h30 horas locais, o Santo Padre despediu-se dos funcionários, benfeitores e amigos, transferindo-se então para o Aeroporto Internacional de Larnaca, onde foi acolhido pelo Presidente da República na entrada da Sala VIP Lounge, local onde teve lugar um breve encontro privado. Antes de embarcar, o Pontífice saudou as delegações presentes na pista do aeroporto e passou em revista a guarda de honra. Não houve discursos. O voo A320 Neo Agian decolou pouco depois das 9h30 hora local em direção ao Aeroporto Internacional de Atenas, onde chegou após 1h40 de viagem. No Aeroporto Internacional de Atenas, onde precisamente chegou pouco depois das 11 horas, hora local, foi saudado antes de descer do avião pelo Núncio Apostólico, Arcebispo Sávio Hontaifai, e pelo Embaixador da Graça junto da Santa Sé, o Sr. Georgios Polides. A recebê-lo oficialmente, aos pés da escada anterior do avião, o Ministro do Exterior, greco Nikos Dendias. Crianças com vestes tradicionais ofereceram flores a Francisco. Após a passagem pela guarda de honra e a apresentação das delegações, o pontífice seguiu para o Palácio Presidencial, distante 31 km, para a visita de cortesia à Presidente da República da Grécia, o encontro com o Primeiro-Ministro e o discurso às autoridades, sociedade civil e corpo diplomático.
Saluto cordialmente e ringrazio la signora Presidente per le parole di benvenuto che mi ha rivolto al nome vostro e di tutti i cittadini greci. È un onore essere in questa gloriosa città. Faccio mie le parole di San Gregorio di Nassanzio, Atene aurea e dispensatrice di bene. Mentre cercavo l'eloquenza, trovai la felicità.
Saúdo-vos cordialmente e agradeço à Senhora Presidente as palavras de boas-vindas que me dirigiu em nome vosso e de todos os cidadãos gregos. É uma honra estar nesta cidade gloriosa. Faço minhas as palavras de São Gregório Nacianzeno. Atenas, áurea e dispensadora de bem, enquanto procurava a eloquência, encontrei a felicidade. Palavras do Papa Francisco no seu primeiro discurso na Grécia, dirigido às autoridades, ao corpo diplomático e representantes da sociedade civil e do mundo da cultura, no Palácio Presidencial da capital Atenas. Venho, prosseguiu o Papa, como peregrino a estes lugares que superabundam de espiritualidade, cultura e civilização, para beber na mesma felicidade que entusiasmou o grande padre da Igreja. Era a alegria de cultivar a sabedoria e partilhar a sua beleza. E, por conseguinte, uma felicidade não individualista nem isolada, mas porque, nascida do espanto, tende para o infinito e abre-se a comunidade. Uma felicidade sapiente que, a partir destes lugares, se espalhou por toda a parte. Sem Atenas e sem a Grécia, recordou o pontífice, a Europa e o mundo não seriam o que são. Seriam menos sapientes e menos felizes. A partir daqui, salientou o Santo Padre, dilataram-se os horizontes da humanidade. De facto, observou ainda Francisco, por aqui passaram as vias do Evangelho que uniram Oriente e Ocidente, lugares santos e Europa, Jerusalém e Roma. Aqueles Evangelhos que, para levar ao mundo a boa nova de Deus amante do homem, foram escritos em grego, língua imortal, usada pela palavra, pelo Logos, para se expressar, linguagem da sapiência humana, feita voz da sapiência divina. Mas nesta cidade, o olhar, além de ser impelido para o alto, é o também para o outro. Não lhe recorda o mar, sobre o qual se debruça Atenas e que orienta a vocação desta terra, situada no coração do Mediterrâneo, para ser ponte entre os povos. Aqui, recordou o pontífice, grandes historiadores se apaixonaram na narração das histórias dos povos vizinhos e distantes. Aqui, segundo a conhecida afirmação de Sócrates, começaram a sentir-se cidadãos, não só da própria pátria, mas do mundo inteiro. Cidadãos. Enfim, salientou o Santo Padre, aqui o homem tomou consciência de ser um animal político e, como parte de uma comunidade, nos outros viu não súditos, mas cidadãos, com os quais deviam organizar juntos a polis. Aqui nasceu a democracia. Milênios depois, o berço tornou-se uma casa. Uma grande casa de povos democráticos. Refiro-me à União Europeia e ao sonho de paz e fraternidade que constituiu para muitos povos. Contudo, observou Francisco, não se pode deixar de constatar com preocupação que hoje, e não só no continente europeu, se verifica um retrocesso da democracia. Esta exige a participação e envolvimento de todos e, consequentemente, requer fadiga e paciência. É complexa, ao passo que o autoritarismo é despachado e as garantias fáceis propostas pelos populismos aparecem tentadoras. Em várias sociedades, preocupadas com a segurança e anestesiadas pelo consumismo, o cansaço e o descontentamento levam a uma espécie de ceticismo democrático. Mas a participação de todos é uma exigência fundamental, e não só para alcançar objetivos comuns, mas porque responde àquilo que somos, seres sociais, irrepetíveis e, ao mesmo tempo, interdependentes. Entretanto, advertiu o Papa, há também um ceticismo em relação à democracia provocado pela distância das instituições, pelo medo da perda de identidade, pela burocracia. O remédio para tudo isto não está na busca obsessiva de popularidade, na sede de visibilidade, na proclamação de promessas impossíveis, nem na adesão a colonizações ideológicas abstratas, mas na boa política. Porque a política, diz Francisco, é uma coisa boa e deve sê-lo na prática como responsabilidade máxima do cidadão, como arte do bem comum. Para que o bem seja verdadeiramente compartilhado, uma atenção particular, diria prioritária, deve ser prestada às faixas mais frágeis. Esta, observou Francisco, é a direção a seguir. O ponto decisivo é avançar e ir para a frente, quer dizer caminhar rumo à justiça social. Nesse sentido, há necessidade de mudar o passo, vendo como dia a dia se difundem medos amplificados pela comunicação virtual e se elaboram teorias para se contrapor aos outros. Em vez disso, ajudemo-nos a passar do tomar partido ao participar, do empenho em apoiar apenas a própria parte ao envolvimento ativo em prol da promoção de todos, do tomar partido a participar. Tal, disse o Papa, é a motivação que nos deve mover em várias frentes, no clima, na pandemia, no mercado comum e, sobretudo, nas pobrezas generalizadas. São desafios que exigem uma colaboração concreta e ativa. Precisa dela a comunidade internacional para abrir sendas de paz através do multilateralismo que não seja sufocado por excessivas reivindicações nacionalistas. Precisa dela a política para antepor as exigências comuns aos interesses privados. O pontífice salientou, entretanto, que na escritura a oliveira constitui também um convite a ser solidário, especialmente para com aqueles que não pertencem ao próprio povo. Este país, acrescentou, caracterizado pela hospitalidade, viu em algumas das suas ilhas desembarcar um número de irmãos e irmãs migrantes superior ao dos próprios habitantes, aumentando assim as contrariedades que ainda padecem das fadigas da crise econômica.
A comunidade europeia, lacerata da egoísmos nacionalistici, anziché essere traino di solidarietà, alcune volte appare bloccata e scoordinata.
mas também persiste a democracia europeia. A comunidade europeia, dilacerada por egoísmos nacionalistas, em vez de ser motor de solidariedade, às vezes aparece bloqueada e descoordenada. Se antes os contrastes ideológicos impediam a construção de pontes entre o leste e o oeste do continente, hoje a questão migratória abriu brechas também entre o sul e o norte. Desejo apelar mais uma vez a uma visão do conjunto, comunitária, face à questão migratória, e encorajar a ter atenção aos mais necessitados, para que, segundo as possibilidades de cada um dos países, sejam acolhidos, protegidos, promovidos e integrados no pleno respeito dos seus direitos humanos e da sua dignidade. Mais do que um obstáculo para o presente, isso representa uma garantia para o futuro, a fim de que decorra sob o signo de uma convivência pacífica com aqueles que, cada vez mais, são obrigados a fugir à procura de casa e esperança. São os protagonistas de uma terrível odisseia moderna. Gosto de lembrar que, quando Ulisses desembarcou em Ítaca, não foi reconhecido pelos senhores do lugar, que lhe tinham usurpado casa e bens, mas por quem cuidara dele. A sua ama compreendeu que era ele a houver as cicatrizes. Os sofrimentos irmanam-nos, e reconhecer a pertença à mesma frágil humanidade ajudará a construir um futuro mais integrado e pacífico. Transformemo-nos em ousada oportunidade o que parece ser apenas uma infeliz adversidade.
Le sofferenze ci accomunano. Riconoscere l'appartenenza alla stessa fragile umanità sarà di aiuto per costruire un futuro più integrato e pacifico. Transformiamo in audace opportunità ciò che sembra solo una mal capitata avversità.
Nesse sentido, concluiu dizendo o Papa Francisco, agradeço o vosso empenho, animando-vos a fazer progredir este país na abertura, na inclusão e na justiça. Desta cidade, deste berço da civilização, elevou-se, oxalá nunca cesse de se elevar, uma mensagem que encaminha para o alto e para o outro, que, às seduções do autoritarismo, responda com a democracia. A indiferença individualista opõe a solicitude pelo outro, pelo pobre e pela criação, colunas essenciais para um humanismo renovado de que precisam os nossos tempos e a nossa Europa. Deus abençoe a Grécia.
O Deus ne voglie tin elada.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. A todos a continuação de um feliz e sereno fim de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.
Minje ngoja bu purpu bati ngoja bu jus bermeju ai ngoja siana bu minje misti nang babu respira misti nang babu descansa misti babu vivi misina notis di turbada misina notis ma medunyu misti ojau kuna luta makujitu tenku luta sin vingança buna vensi.